Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje convosco vão estar durante a próxima hora eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado vai estar o Álvaro Lugero de Andrada. Das 17h30 às 18h, estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655 e das 18h às 18h30 estamos também em onda média nos 1.530. Estamos também no Facebook Live, através do qual não apenas nos vê, como pode interagir conosco. Também nos acompanha através das afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e ainda com o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos, claro está, na internet, voaportuguescom.com, no Instagram e no Twitter e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. Portanto, não se esqueça, não pode ligar pelo telefone, senão isso vai irritar muito aqui o Álvaro Lugero de Andrada. Pode enviar mensagem por escrito, mas não pode telefonar, porque aqui no estúdio, claro está, não podemos atender, senão era uma cacofonia de telefones a tocar. De qualquer maneira, vou recordar mais uma vez o número do telefone, 1908-652-4584. Hoje no Angola Fala Só, voltamos ao microfone aberto. E porquê? Tem-se passado muito no mundo sindical, muitas greves a ocorrerem através de Angola, algo que não ocorria anteriormente na governação de José Eduardo dos Santos. Agora há mais reivindicações. Ah, mas esta semana foi marcada pelo facto de os sindicatos, as centrais sindicais, terem por unanimidade rejeitado uma nova lei laboral e dos sindicatos e das greves. Rejeitaram essa proposta, querem que o governo discuta com eles essa proposta. Entre elas, o facto de as greves não se poderem prolongar por mais de 4 dias seguidos, estarem proibidas em alguns setores considerados vitais e também o facto de, quando os trabalhadores estarem em greve, terem que ser os sindicatos a pagar os salários. Portanto, vamos discutir isso hoje aqui no Angola Fala Só, com os nossos ouvintes, em microfone aberto, e não só, podemos, claro está, falar de outras questões que possam preocupar os nossos ouvintes em Angola nesta altura. Mas primeiro, vamos ver o que se passa no mundo e vamos começar na Grã-Bretanha, onde faça uma crescente revolta e ameaças de demissões em massa, devido a diferendos sobre a saída da União Europeia. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a sua demissão. Ela vai, contudo, continuar a exercer o cargo até o seu partido conservador eleger um novo líder no próximo mês. Ela será ainda a chefe de governo quando o presidente Donald Trump visitar a Grã-Bretanha. Analistas dizem que quem quer que seja o sucessor de Theresa May irá deparar com o mesmo problema de profundas divisões sobre a questão da saída da União Europeia.
Em Angola, os trabalhadores do Caminho de Ferro de Luanda suspenderam nesta sexta-feira a greve iniciada há 37 dias para exigir, entre várias outras reivindicações, um aumento salarial de 80%. A decisão foi tomada numa Assembleia Geral dos Funcionários, que regressam aos trabalhos na segunda-feira, sem, no entanto, terem conseguido levar o governo a se comprometer a cumprir as exigências dos trabalhadores, particularmente o aumento salarial.
Na Líbia, a Guarda Costeira resgatou 290 imigrantes em botes de borracha nesta sexta-feira, em duas operações perto da capital Trípoli, disse um porta-voz das Forças Navais, Ayub Kassem. Os migrantes são de diferentes países árabes e da África subsaariana, incluindo 7 mulheres e uma criança.
A Coreia do Norte culpou os Estados Unidos pelo impasse nas negociações nucleares, afirmando que elas nunca recomeçarão caso Washington não abandone as suas exigências para a Coreia do Norte desarmar. Numa declaração, um porta-voz norte-coreano acusou os Estados Unidos de intencionalmente forçarem o colapso das negociações, com o que disse ser exigências impossíveis.
O presidente Donald Trump, 3 dos seus filhos e a organização Trump apelaram hoje a uma decisão de um tribunal que tinha dado autorização a 2 bancos para fornecerem documentos relacionados com as suas contas a legisladores da Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas. Um juiz em Nova Iorque tinha, com efeito na quarta-feira, recusado um pedido da família Trump para bloquear os bancos de responderem a intimações pelos documentos submetidas por 2 comitês da Câmara dos Representantes.
Angola Fala Só.
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 Angola, fala só.
Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, e aqui ao meu lado está o Álvaro Lugero de Andrade. Hoje estamos com o microfone aberto para discutir a situação laboral em Angola, e não só. E já temos um ouvinte em linha, o ouvinte Papo Seco Songwa, que está em Viena, em Luanda. Senhor Songwa, está-me a ouvir?
Sim, estou a te ouvir, sim.
Muito bem, senhor Songwa. Então, muito obrigado por estar aqui esta sexta-feira connosco. Bem-vindo ao Angola Fala Só. Eu não sei se o senhor Songwa quer falar sobre a questão dos sindicatos, sobre qual é a situação, tem havido muitas greves aí em Angola e em Luanda, particularmente, ou se quer abordar outro tema. Diga lá.
Bom, eu quero falar sobre a energia em Angola.
Muito bem. Então, diga.
Sim, é o seguinte. A incompetência do Presidente da República, da governação de Angola, tem a ver com a falta de distribuição de bens públicos. Temos um problema de energia, por exemplo, na zona onde eu moro. Nesse momento, a zona tem energia, a zona que não tem energia. Por exemplo, eu na minha casa não tenho energia. Cortaram. Quer dizer, não tem aviso prévio. O pessoal não trabalha, mas chegam em casa e não encontram ninguém. Os homens chegam, cortam energia. E mostra mais uma vez que o MPLA não tem vontade política para governar Angola. Não tem capacidade. Um exemplo é a viagem do João Lourenço para Malanje. Chegou em Malanje, ele já foi no plano de reunião com seus militantes ou seus membros do partido. Então mostra uma vez que Malanje é potência na energia, onde tem barragens, melhores barragens de Angola, se encontra lá. Mas o município onde eu nasci, que é em Malanje, tem que andar lá 28 quilômetros da cidade de Malanje, não tem energia elétrica. É uma pena, é uma pena. E esse país que temos, um país, não sei o que logo eu posso falar. Segundo, aquilo que esse problema de greve em Angola tem a ver com má conduta dos dirigentes ou PCA das empresas.
Sim.
Que não conseguem conversar com os seus funcionários.
Aham.
Por exemplo, eu tenho um problema também laboral na empresa onde eu trabalho. O sindicato da nossa empresa não funciona. Todo problema. O estrangeiro em Angola é estável, mas o cidadão angolano não é estável, ganha mal, não tem condição de trabalho, pessoas salejam acidente de trabalho, não assumem condições. Quer dizer, é um problema, mas todo problema que está aqui é o MPLA.
Uhum.
O MPLA governa Angola há 44 anos, não tem nada de melhor para dar ao país. A zona onde eu estou falando, estou na rua, você vê as crianças sujas, lixo, mosca, mosquito. Quer dizer, o hospital não tem nada. É muito complicado. Tem muitas coisas para dizer, mas eu gostaria também de dar oportunidade às outras pessoas.
Muito bem. Obrigado. Mas, Sr. Songwa, eu queria-lhe só perguntar qual é a sua opinião sobre os sindicatos neste momento? Você acha que os sindicatos não têm um papel a jogar aí em Angola ou não?
Bom, até certo ponto tem um papel importante. Só que o nosso país é país semi-democrático, não é democrático. E tem limitações para funcionar em plena. Porque são limitados por quê? Porque nossa lei angolana não são justas.
Uhum.
Segundo agora, uma peça, o ministro de trabalho, quer reduzir os 20 dias de greve para 4 dias. Isso é lastimável. Como o sindicato vai trabalhar? O sindicato, nesse momento, a garantia do sindicato é a greve. Sem greve, não tem nada como fazer. Então, o sindicato também, cuidado, não tem como manobrar essa situação. Por isso, eles querem sempre implementar leis injustas para não desenvolver o tal organismo que é o sindicato. Por isso, os trabalhadores sempre reclamam, pensam que o sindicato não faz nada. Mas fazem, mas são limitados. Não tem como não ter a força, porque as leis são impostas, talvez são opostas com a realidade do sindicato.
Uhum.
Eu penso que o sindicato tem um papel, mas só que estão limitados mesmo. A lei não lhes permite, não tem essa abertura suficiente para conseguir fazer os seus trabalhos.
Não.
Mas senão eles fazem qualquer coisa. Tem outro que fazem, também outro que, bom, é aquilo, outros são corrompidos. Nosso país é muito corrupto. Então é complicado para funcionar.
Muito bem. Pronto, obrigado. Era o senhor Papo Seco Songua. Muito obrigado, senhor Songua, por ter vindo aqui ao Angola Fala Só nesta sexta-feira. Nós desejamos aqui na Voz da América boa sorte e felicidades. Muito obrigado. Vou perguntar à nossa produtora se já temos mais alguém em linha. E vamos já para o Jojó Joãozinho. Jojó Joãozinho. O senhor Joãozinho está no Cacoaco, no distrito do Belo Monte. Senhor Joãozinho, está-me a ouvir?
Sim, estou sim, estou sim. José Santa Rita, estou-lhe a ouvir.
Muito bem, está a chegar mais ou menos aqui ao estúdio da Voz da América. Senhor Joãozinho, ouviu a conversa anterior, não é verdade? Eu não sei qual é o tema que você quer abordar aqui. Podemos falar dos sindicatos, da lei laboral ou da situação em geral. Você está no Cacoaco, não é?
Exatamente, distrito de Belo Monte.
Muito bem, então diga lá, o que é que você quer, qual é a sua preocupação?
Bom, obrigado mesmo, não é? Obrigado pela oportunidade, não é? Há muito tempo que eu já queria mais ou menos planir aquilo que é a minha visão como angolano e não só como jovem em particular. A esse momento que vi falo, há uma enorme, não é, atividade no distrito do Belo Monte, quando mais é que as vias de acesso andavam degradadas, mas de ontem para hoje fizeram uma terraplanagem, tudo porque vai ter uma atividade aqui do partido no poder, não é, para vir mais uma vez aqui, não é, fazer-se das suas, e não é isso que o povo quer. Realmente, se é da vontade do povo, esse partido do Andalá já dizia, ou já está já fora faz tempo, mas ainda assim vou começar por dizer a ida do sua excelência presidente João Lourenço, a ida Malange, não é, por sinal é a minha prova. E notou-se uma irregularidade quando ele estava presente numa das reuniões e aí a energia foi-se embora, tá a ver? E isso é algo que eles até não podiam deter ninguém, porque em Angola esse sistema de energia vai e vem, não é? Isso é um sistema antigo e quando se detém os homens que estão aí ou são responsáveis dessa área, então quando as nossas energias também vão em casa, às vezes as coisas são estragam-se, e de quem é a responsabilidade? Nós não chamamos a responsabilidade a ninguém, mas por saber que é o presidente da República, foi a Malange, a energia foi, aí foram pegando os homens máximos da ENDE de Malange. Não, isso é uma realidade que vive em Angola. Não podiam deter, muito menos prender alguém, não é por essa área, porque é uma realidade. Eu estou a dizer do táxi, vejam o qual é nome, barulho, uma perturbação, tudo porque amanhã o governador de Luanda vai estar aqui no distrito do Canauenta, propriamente na antena, não é? Mas quando o povo necessita, nesse redor, pelo menos distrito do Belo Monte, não se encontra nenhuma escola estatal, não se encontra nenhum hospital estatal, não se encontra nada aqui em benefício do povo. Eu acredito que, bom, esse povo é humilde e educado acima de tudo, mas eu queria aqui chamar a atenção para essa gente que vem a governar desde 1969, sinceramente, que tem piedade desse povo, porque são enorme dificuldade, não é? E essa dificuldade, ou então, ou essa dificuldade que a gente passa esse ano, esses anos todos, eu acredito que eles sabem, só não fazem o melhor, porque não querem mesmo, porque até nós soubemos, até o ponto que o país chegou, nós soubemos de quem e quem fez isso, e quem são esses até onde o país chegou. Então, eu acredito que este país precisava, não é, ser governado por pessoas sérias. O povo também quer ainda o outro partido, porque nós vemos que quando a gente vai, não é, vai a uma votação, nós, o voto tem um benefício. Quando o cidadão vota, não é, vota para um benefício em troca de algo, melhorar as condições, não é, oferecer a oportunidade à juventude, mas nós vejamos, é ainda assim dizer que é novo elenco, não é, do João Lourenço, mas vê-se que as coisas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Por quê? Porque nada pode estar a se mudar. E quando se promete, não fazem nada. Está chegando, já vai caminho de 2 anos o mandato de João Lourenço. Depois, o que vai acontecer? 5 anos acabaram o primeiro mandato. o segundo, porque não começou, porque encontrou já se o país estava a melhorar, vai melhorar, vamos dar segundo mandato e nunca vai melhorar nossas condições de vida. Eu acredito que este país, não é, sinceramente, pela minha visão, podíamos mais uma vez, se calhar, não é, fazer reflexão dentro de nós mesmos, se o que é que esse país precisa. Nós não precisamos muita coisa, não precisamos tipo um salário de desempregado, nós precisamos simplesmente escola, nós precisamos simplesmente água, nós precisamos simplesmente energia de acesso em condições. Mas, sinceramente falando, nem esse bocadinho, nem a minha outra parte nós conseguimos ter, não conseguimos ver. E eu acredito que o país tem dito que tem rumo, esse país não tem rumo. Enquanto continuarmos com o MPLA no poder, não vai ter rumo. A juventude está a perder esperança, ou já perdeu esperança. A juventude não precisa muito. A juventude quer só simplesmente aquilo que é ocupação diária. Eu, pelo menos que vi, falo nesse momento, não é? Sou um estudante universitário, mas estou com 2 meses de atraso. Tudo isso por quê? Porque, quer dizer, os trabalhos não são aqueles trabalhos que a juventude oferece uma oportunidade, tem oportunidade de estudar e trabalhar, não. A juventude tem que ter oportunidade, porque o país não cresce com obra, o país cresce com homem formado. É preciso apostar na formação do homem, não é? Nós precisamos apostar na formação do homem. Está mais que claro, porque o nosso dirigente viaja, conhece a realidade dos outros países. E por que não imitam, pelo menos, a metade dos outros países que eles vão e vejam a maravilha? Vamos falar propriamente da Namíbia, aqui da Dubai, da África do Sul, de outros países de África. Quer dizer, não vamos comparar com a Europa, porque se calhar o que a Europa fez ou está a fazer, ou que dá a vida ao seu cidadão, é diferente que a África. Então, eu acredito que nós não precisamos muito, é de pedir mesmo, não é? Agradecia que eles fizessem pelo menos a parte que a juventude, olha, a população quer. Onde um bairro como esse, sinceramente, nesse momento é uma... Quer dizer, só se tiver cor da bandeira do MPLA, todo esse município atualmente, aliás, do distrito do Belo Monte, então é só bandeira do MPLA, meteram a terraplanagem, fizeram tudo ali, tudo porque o senhor governador vai vir aqui. Mas quando a população precisa, não está aqui ninguém para mostrar, não está aqui ninguém para dar, não está aqui ninguém para pelo menos partilhar aquele sofrimento com a população. Sinceramente falando, eu não sei o que, é que vai ser de nós daqui a mais 5 anos, não sei.
Muito bem. Era, portanto, o senhor Jojó Joãozinho, no Cacoaco. Muito obrigado, senhor Joãozinho, por vir aqui à Voz da América. Quando quiser participar de novo, não se esqueça de enviar de novo o seu número para nós o podermos contactar. Eu agradeço imenso a sua colaboração e a sua opinião. É por isso que nós estamos aqui. Obrigado. Era o senhor Jojó Joãozinho a falar-nos do Cacoaco. Álvaro, aí nas redes sociais...
Aqui começam a surgir alguns comentários. Temos aqui, por exemplo, além do Pascoal Flamel e da Maria Adelaide que saudaram, temos o Carlos Ara que disse: devo dizer que Angola está um caos. Com a visita do Presidente da República à província de Malanje, a energia foi desligada. Ainda o Carlos Ara continua: haverá manifestação em Benguela. O governador diz que estão contra ele, mas o povo não deve reclamar. Portanto, essa é a opinião dele. O Ludi Yankulo André disse que está, o sinal está mal. Não sei, talvez fosse no início tivemos alguns problemas com o Facebook, mas agora já deve estar a situação regularizada. Enquanto no WhatsApp, o João Matos, habitual da Holanda,
sim,
ele diz: de uma coisa estou seguro, o João Lourenço tem um coeficiente de inteligência muito baixo, o que significa dizer que Angola está entregue em péssimas mãos. Com este homem, assim como o MPLA, nem daqui a 100 anos Angola vai melhorar. Muito obrigado, portanto, aí é o comentário do João Lourenço. João Matos. E temos aqui mais alguém que a Associação de Estudantes Angolanos em Marrocos deixa um memorando, uma vez mais, a criticar as declarações da diretora-geral do INAGBA, alegando que já foram efetuados pagamentos até ao mês de março e que estava em processamento e pagamento de abril, mas refutamos essa informação, pois não condiz com a verdade. Até então, apenas o subsídio dos meses de janeiro e fevereiro foram pagos e de forma faseada, com atrasos excessivos. Lembramos que, ao contrário de outros países do Maghreb, Marrocos não disponibiliza alojamento para os estudantes angolanos, o que nos obriga a arrendar casas cujo pagamento depende dos subsídios. precisamos dos subsídios para sobreviver. Estamos no final de maio e não há nem sequer sinal de pagamento dos subsídios de março, abril e maio e junho. Os estudantes estão a ser expulsos das casas por falta de pagamento. Ausentam-se das aulas por não haver condições financeiras para ir à faculdade, padecem de doenças, pois não há comida aos hospitais, uma vez que não temos seguro de saúde. Vamos acumulando dívidas e cada vez que recebemos os pagamentos de forma faseada, nada podemos fazer, pois tudo serve para pagar as dívidas. Continuamos no mesmo ciclo.
Isso é da Associação?
Da Associação dos Estudantes Angolanos nos Marrocos.
Vamos pedir, não sei qual é o nome desse senhor, não sei se mandou o nome ou não, mas vamos pedir uma coisa, que mande um número de telefone, porque nós talvez tenhamos interesse em contactá-lo na próxima semana para o nosso programa de notícias.
Temos aqui um e-mail.
Temos aqui o e-mail, está bem, ótimo. Para falar com ele, portanto, se ainda nos estiver a ouvir, quem quer que seja que enviou o e-mail, portanto, nós estaremos interessados talvez na próxima semana, segunda ou terça-feira, em contactar-vos para falar. Não sabia que havia estudantes angolanos em Marrocos. Também nunca me tinha ocorrido, não é? Não é que seja algo de extraordinário, mas era interessante saber quantos são, quais as dificuldades com que lutam, o que é que estudam e onde estão em Marrocos. Eu nunca visitei Marrocos, gostava de lá ir.
Muito lindo.
Dizem que é muito bonito.
Muito bonito.
Mas,
muito bonito.
De qualquer maneira, só pode ser bonito para quem tem dinheiro para poder dormir, não é? E parece que os estudantes não têm.
E isso, João, lembre-se que nós temos tratado muito desses casos. Foi a situação de Cuba,
exatamente,
na Rússia, na Ucrânia, em Portugal. Houve manifestações em vários países. Tem acontecido agora, temos a situação de Marrocos.
Pois, e esse ouvinte estava a falar de que a ministra teria feito uma declaração que ele diz não corresponder à verdade. Nós não vimos essa declaração. Para já, parece que não temos ainda mais ninguém em linha. Parece que estamos com dificuldades nas linhas telefónicas, mais uma vez. Vamos fazer o seguinte. Sim. Vamos até ao Norberto Sateco. Ele está em linha no Uambo para nos dar a revista de imprensa da imprensa angolana.
Vamos às matérias que fazem destaque nessa sexta-feira na capital angolana. O apagão no Palácio, quando da visita de João Lourenço a Benguela, causa detenções em Malanje, como confirmam fontes do Serviço de Investigação Criminal. Esta aqui é uma matéria que estampa o jornal O País. Operação FIS, Manuel Augusto garantiu em França que caso Manuel Vicente será arquivado, foi para a manchete do novo jornal. Sobre a corrupção, lê-se Augusto Tomás no Banco dos Reus, no dia 31 de maio, acusado de 6 crimes. O jornal Manchete destaca na sua primeira página, Marginal da Corimba, João Lourenço derruba Isabel dos Santos. Sem honras de Estado, Savimbi vai à Lupitanga. Foragida, Tizé lança farpas. João Lourenço lê-se também na capa. No jornal 24 Horas, escreve na sua grande manchete, sob pressão do FMI, maçã em águas de bacalhau, extorsão no Conto Cubano. Vice-governador rouba bilhões e desaparece. Congresso extraordinário do MPLA, as macas internas, a regeneração ou a ruptura penosa do partido dominante. O jornal Visão escreve na sua primeira página, para organizar o país, João Lourenço derruba mais 2 diretos colaboradores. Acusado de corrupção, ministro Batista Borges, na Cor da Bamba. Jornal Ouro H escreve em caixa alta, Roberto de Almeida e Dino Matrosse, acusados de mandar matar filho de Neto Alves. Carlos Gomes e Gino Carneiro, indiciados na falsificação e roubo de caminhões. Caso soltura de Bastos de Moraes, Zeno dos Santos, David Mendes encosta a parede, PGR. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Ele está aqui todas as semanas com uma revista da imprensa angolana. Portanto, estamos aqui no Angola Fala Só, hoje estamos com o microfone aberto e hoje parece que estamos mais uma vez com dificuldades nas linhas telefónicas para Angola, o que é um problema. De qualquer modo, nós estamos hoje a discutir a situação geral em Angola, portanto, os sindicatos, a falta de água, a falta de eletricidade. Já tivemos aqui ouvintes que nos mandaram os seus comentários. Álvaro, isto é uma situação também que é comum a outros países, claro está. Falta de eletricidade em outros países da nossa região, não é?
Sim, sim, tem havido muito. Claro que Angola espera-se não tenha tanto devido ao fato de petróleo, mas Angola não refina petróleo.
Exatamente.
Compra lá fora, quer dizer, não tem, é um problema também, né? Mas é um facto que acontece muito. Por exemplo, em Cabo Verde temos tido muito. Melhorou muito nos últimos 10 anos, mas antes era uma crise. E quando chega o verão, aumenta o consumo. Então, nessas semanas tem havido crise. Temos tido casos notícias de Moçambique. Tendo a Guiné-Bissau também. A Guiné-Bissau teve um dia sem água e luz devido à greve dos funcionários da empresa de distribuição de água. Portanto, é um caso que vai. Casos que vão acontecendo e vão se repetindo nos nossos países, infelizmente. São situações básicas. Como disse esse estudante universitário, a partir das situações que consegue desenvolver é quando há água, quando há luz, quando há escola e quando há autoestradas, é que começam a surgir negócios, outras oportunidades para as pessoas terem dinheiro e assim
é difícil,
a economia vai se movimentar. É bem difícil. Aqui, por exemplo, temos alguns comentários. Por exemplo, o Francisco Vera diz from, eu acho que é sudeste da Europa, ele põe SW. Boa tarde, Voz da América, boa tarde, África, todos têm sintonia. O Ludi Nankulu André diz, mas alguma vez Angola esteve bem? E o Richard Caiave escreve: tantos debates, tantos doutores, aqui ninguém sabe. Estes camaradas do MPLA que governam o país desde 1975 nunca vão ouvir mais aqui em Angola, só Deus para nos acudir. O Adão Ramos Messias diz: a melhoria de Angola reflete-se apenas nos relatórios do Executivo, nunca na vida dos cidadãos.
Eu tenho aqui mais um ouvinte, ele já está à espera há algum tempo, pelos vistos. É o ouvinte Nelito Caçul, na Lunda Sul. Senhor Caçul, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, mas é o António Alberto, a partir de Luanda.
Ah, desculpe lá. António Alberto, desculpa. Muito bem. Senhor Alberto, não sei se tem estado a ouvir o programa. Eu não sei se há algum aspecto particular que você quer comentar desta situação atual em Angola, greves nos caminhos de ferro, noutros setores económicos e também esta falta de eletricidade. Não sei qual é o foco que você quer dar.
Eu gostaria de comentar sobre a falta de eletricidade.
Sim.
A falta de eletricidade em Angola vê-se por todo o território nacional. Nós temos sentido isso. Eu por exemplo, tenho a sorte de que já viajei em quase todas as províncias e o problema tem sido o mesmo.
Uhum.
Quer dizer, que de leis a leis, Angola, o problema debate-se na mesma causa.
Uhum.
Uma das coisas que o presidente devia haver, e já sentiu isto, quando a visita dele a Malanje, que até a própria sede do MPLA é abastecida por rede gerador numa província em que existe uma barragem que pelo menos abastecia metade do país.
Sim.
Agora, eu, por exemplo, vivo num bairro aqui em Luanda. Estamos há mais de 10 anos sem energia, sem eletricidade, na capital do país.
Uhum.
Quando é que um país irá desenvolver com a falta de eletricidade? Que é um problema básico.
Pois.
Num país em que existe um número de elevado, né, de barragens, um bairro adjacente à cidade, por falta de energia, há tanto tempo. Quando é que vai desenvolver? Se a capital está assim, o resto do país.
Pois, muito bem.
Angola só irá desenvolver. Não é porque tem que se mudar de vários presidentes do mesmo partido. A Angola irá desenvolver caso hajam eleições autárquicas, mas com candidatos, na sua maioria, independentes de partidos políticos, na sua maioria, que sejam jovens da nova geração, não os que vieram pós-independência ou que vieram da independência, não.
Olha,
se querem Angola...
Senhor Alberto, eu vou interrompê-lo, mas não desligue, está bem? Eu tenho que interromper agora, porque eu tenho que dar os cumprimentos de onda, mas não desligue. Logo que voltarmos, eu volto a si para continuarmos a falar, está bem?
Ok, está bem, galera.
Muito bem. Então eu vou recordar agora aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, nos 1530. Continuamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook e também no WhatsApp. O número é 1908-652-4584, mas só para mandar comentários por escrito. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje, João Santa Rita e Álvaro Lugero Andrade. Nós estávamos com o ouvinte António Alberto, ele está em Luanda. Ainda está connosco, não é, Sr. Alberto?
Ainda estou, sim.
Sim, muito bem. Olha, Sr. Alberto, você trouxe aí uma ideia interessante, que é sobre esta questão das autárquicas. Você falou desta questão de ser necessário haver candidatos independentes, portanto, que vará, sejam das localidades mesmo. Porquê?
Porquê? Porque em Angola temos muito o hábito de partidarismo.
Uhum.
Em vez de olharmos para a população em geral, vamos olhar no camarada fulano, no camarada fulano, o camarada ainda nunca chegou até aqui, nunca chegou, tem que vir a fazer isto e tem que vir fazer aquilo. Então, quando for um candidato independente que vive a realidade de Angola, estou convicto que pelo menos se desde 75 algo não mudou, eu acho que nas eleições autárquicas, de lá para em diante, alguma coisa iremos notar. Porque é um candidato independente, não tem fileiras partidárias, não, pode ser um candidato de um partido, mas que tenha novas ideias, talvez se for assim, mas eu estou certo que se for um independente, alguma coisa irá mudar.
Muito bem. Muito bem, Sr. Alberto. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Eu só queria me limitar mesmo no assunto da eletricidade, que tanto nos aflige, porque sofremos, acho, diariamente assaltos, de dia à noite pior, porque as ruas estão todas escuras. Temos que viver da necessidade vinda de geradores, velas, às vezes, né? Quando
Sim.
não temos dinheiro para pagar. E esse assunto que me aflige muito. E tem vários tempos que, talvez, se eu citar aqui, vamos terminar com o tempo do programa.
Está bem, pronto. Olha, muito obrigado. Era o Sr. António Alberto. Sr. António Alberto, quando quiser participar outra vez, não se esqueça para enviar o seu número. Portanto, muito obrigado por ter vindo aqui nesta sexta-feira à Voz da América. Álvaro, eu não sei se queres passar para aí, eu tenho aqui também já mais ouvintes em linha.
Avancemos com os ouvintes, depois regressamos aqui aos nossos amigos das redes sociais.
Está bem, eu tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte Bartolomeu dos Santos. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Santos, onde é que o senhor está? Eu não tenho aqui indicação de onde é que você está a falar.
Viana, Luanda,
Santos. Ah, está em Viana, em Luanda. Hoje é o dia dos luandinos falarem connosco. Muito bem, senhor Bartolomeu dos Santos. Você com certeza tem estado a seguir o programa. Portanto, hoje estamos numa espécie de, vá lá, debate aberto sobre a situação em Angola, as greves, os sindicatos, a eletricidade.
Eu não sei
qual é o assunto que você quer focar, mas faça favor.
Olha, são tantos que eu tentamos corrigir o seu camarada João Lourenço tinha que ir lá ler essa toda a reclamação que eu tenho cá no currículo, não é? Estamos a ver o assunto da economia, né? Do desemprego cá no país, né? Que é uma grande situação, principalmente para Luanda, né? Devido à maior parte da população angolana, né? Fora disso, estamos a falar também da energia lá de Malanje, onde houve essa falha justamente quando o senhor presidente da República fez lá de visita, não é?
Sim.
Já é uma grande falha e as responsabilidades não têm que ser apontadas. É isso que eu acho, não é? As responsabilidades não devem ser apontadas plantar, porque as coisas aqui em Angola é preparada quando a pessoa vai para lá. Isso aconteceu na governação anterior, quando o senhor José Eduardo Campos ia para uma outra capital ou em alguma coisa, as pessoas apreciavam-se, os governadores em inglês, não é? Apreciavam-se, fazer as coisas aí prontos. E dava o que dava.
Sim.
E a mesma música continua sempre a mesma música. Quando dizem que o fulano vai para ali, eles querem fazer aquilo, tapa buraco para ali, emendar aquilo para lá, e nunca fazem aquilo que é treinamento.
é Trebizonde que faz isso para mostrar as aparências, para ver se está tudo bem.
Pois, pois.
Não há problema.
Pronto.
Isso é uma grande falha. É uma grande falha. Quer dizer, o Estado gasta milhões e milhões de dólares para isso e os segundos e os terceiros fazem daquilo que é remendar o sapato.
Uhum.
E é isso que aconteceu na Lange, acredito eu, não é? Então, eu converso com você a partir dos próprios que estão sentados na cadeira. Eles têm que puxar a orelha a eles. Não é? Não é um simples funcionário, que é outra coisa que...
Sim. Senhora, sim, senhor Bartolomeu, olha, eu vou ter que interromper porque de repente você está a chegar com muito ruído, não sei o que é, de qualquer maneira, ainda está aí? Não, já não está.
Está-me a ouvir agora?
Está aí, senhor? Está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Sim.
Ah, agora está melhor. Então, desculpe, estava a dizer, portanto, que esta situação em Malanje, eu tenho a dizer que quando li essa notícia disse que isto deve ser o pior pesadelo que acontece a algum funcionário do Estado. Vem o grande chefe e vai sem eletricidade. De qualquer maneira...
Pois, olha, só para ver, isso acontece, isso é a moda, é a moda, sempre que vai o chefe maior num sítio, né, as pessoas têm a probabilidade de remendarem as coisas, e dá o que dá, aconteceu o que aconteceu, e esse quadro tem que ser mudado, logo Malanje que acredito que nunca lá tive, né? Mas eu tenho acompanhado pelas notícias que há barragens aí perto e que merecia, já que é uma província também de grande potência para a agricultura, né? E para os outros afins, né? Eu honestamente eu não sei o que é esse governo, não é? O que é que esse governo tem feito realmente, não sei. Eu só tenho visto críticas acima de críticas. Crítica em cima de crítica. Ontem, por exemplo, estávamos a acompanhar o assunto de Benguela sobre a subida do combustível e as pessoas estão a reclamar, a população está a reclamar o custo de vida. Está muito alto.
Okay.
É uma bagunça. E o senhor camarada João Lourenço e a sua equipa estão a tentar aí ver, organizar as coisas, mas há algo que não dá certo. Alguma coisa está errada.
Uhum.
Alguma coisa está errada.
Muito bem.
Se essa coisa está errada, é preciso corrigir.
Uhum.
Porque o país está a afundar com tantos empréstimos que nós estamos a fazer. Como disse o economista anteontem na entrevista da TV Zimbo,
pois.
O país está a afundar-se de tantas dívidas. É cavar buraco e com aquela dívida está com aquele buraco, mas já estão a abrir o outro.
Muito bem. Obrigado. Era o Sr. Bartolomeu Santos dos Santos em Viena. Muito obrigado, Sr. Bartolomeu dos Santos, pela sua participação aqui no Angola Fala Só. E eu convido já, quando quiser participar em próximas edições com convidados, faça favor. Mas não se esqueça, sempre que quiser participar tem que mandar o seu número. Álvaro.
Temos aqui alguns comentários, por exemplo, temos o Silvestre Kifuta que diz, boa tarde, microfone aberto, vivo em Estalagem, Viana, Luanda, falando sobre energia elétrica, é um autêntico sofrimento. Não é capaz de acreditar que na Rua 17 de Setembro só existe uma casa com energia? Já existem montadas cerca de 7 cabines que correspondem à área do quilómetro 12 nessas cabines. Nada falta, se não apertar o botão desde outubro, estamos assim. O motivo essencial e principal, só quer ligar na véspera das eleições autárquicas. Este é o motivo do nosso grande sofrimento. Portanto, aí temos a opinião do Silvestre Kifuta. O Manuel, temos o Manuel Cavungo, está a perguntar como ouvir-nos através do WhatsApp. Não pode ouvir-nos através do WhatsApp, querido Miguel, tem que ouvir-nos através do Facebook ou então através da rádio ou da internet também no voaportugues.com. Também temos mais comentários aqui saindo do WhatsApp para o Facebook. Temos o António Manuel dá boa tarde, o Dom Baixo Alexandre diz, em Angola, quem tem razão corre perigo. Raul Mandela também nos acompanha desde São Paulo. E temos outro comentário aqui, o Alberto Menteschek diz, boa noite, falo de França, na verdade notam-se muitas dificuldades para os bolseiros e pelo que parece as medidas que estão a ser tomadas não estão a surtir os devidos efeitos. Nós também tínhamos falado uma vez com estudantes em França,
uhum.
Também tinham o mesmo problema. E tínhamos um comentário aqui que me perdeu. Ah, está aqui. É do Dom Baixo Alexandre, que faz uma questão. Há um tempo, esta parte, a emissão da Voz da América está a chegar com cortes. Gostaria de saber porquê. Será que é um hacker? No Facebook não deve ser. Deve ser porque é uma ligação da internet. Deve ser a sua internet. Se não estiver muito forte, pode não ver. Particularmente quando tem vídeo, como o caso do Angola Fala Só ou do Washington Fora de Horas. Se for através da rádio, aí também é questão das ondas curtas. Portanto, hacker não deve ser. Portanto, são alguns comentários que nos chegam até agora, João.
Muito bem, então eu vou já para um outro ouvinte que também está em Luanda, no Cacoaco. É o ouvinte Manuel Garcia Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Perfeitamente, estou a ouvi-lo.
E você está a chegar otimamente. ainda bem. Okay. Olha, senhor Domingos, muito obrigado por estar aqui nesta sexta-feira, já é noite, ou princípio da noite, aí em Luanda. Muito obrigado por estar aqui no programa. Portanto, você tem estado a seguir o programa, de certeza, sabe que estamos a falar dos diversos problemas de Angola. E eu, portanto, a pergunta que lhe faço, e depois abro o microfone para si, é o que é que o preocupa mais atualmente em Angola?
Ok, muito boa noite. Quero, por favor, aceitar os meus cumprimentos.
Muito obrigado.
Realmente, a situação em Angola vai de mal a pior. Vai de mal a pior, tanto é que havia expectativas nessa nova governação em que todas estão a ser defraudadas pelo povo, né? Uhum. E nos últimos tempos temos assistido nomeações e exonerações, que é simplesmente, como todo mundo sabe, a dança das cadeiras. Conforme as crianças dizem, bela, 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 bela. Então, não adianta exonerar, não adianta nomear. O povo precisa de mudanças plasmáticas, vistas a olho nu. Isto é que não acontece com essa governação. Agora houve um novo conselho diretivo da IPAL. Isso não significa absolutamente nada. Queremos ver pessoas certas em lugares certos. Uhum. A água, por exemplo, em a água, pelo menos se eu estiver a errar, que me corrijam, só no Talatona é que há fontes de água em estado de conservação apropriada para beber. Por quê? Será que os angolanos só vivem no Talatona? Uhum. O resto do país, ou particularmente o resto de Angola, de Luanda, aliás, não vive angolano, meus senhores. Onde estamos? Aonde é que estamos com este Angola? Onde é que vamos parar? É tanta coisa maléfica acontecer neste país, até que o diabo vê e sorri. E sobre os sindicatos que ora vão aprovando as suas leis, eu quero, por favor, dizer o seguinte. Quando o sindicato é pertencente à empresa, isto não significa nada. O negócio não avança, as negociações não avançam. E depois é aquilo que vamos vendo. Os nossos irmãos dos caminhões de ferro estão sendo ameaçados que não terão os seus arrendados em referente ao mês de maio. Por quê? Hein? Porque, então vamos ver as coisas ocorrerem mal, nós ficarmos parados, enquanto que é um artigo que nos defende, está lá plasmado na Constituição, a Carta Magna de uma determinada nação. Epa, viver em Angola é triste, infelizmente. As coisas acontecem conforme vão acontecer, para o professor raiar e o burro estar a rir, conforme hoje dizendo nossos irmãos. É triste, mas muito triste mesmo. Agora que vem 2022, conforme batotaram, né? É o termo certo, conforme as realizadas no leto passado, vamos de ver essa vez como é que serão os resultados. Tenho dito e
obrigado.
Continuação de uma boa noite. E
obrigado.
Manuel Garcia Domingos é o meu nome.
Ok, portanto era o ouvinte Manuel Domingos, em Luanda, no Cacoaco, a dar-nos a sua opinião. Muito obrigado, senhor Domingos, e quando quiser voltar a participar, não se esqueça de mandar o seu número para poder dialogar connosco ou com um convidado, como é geralmente costuma. Vamos agora, como estamos na segunda meia hora, eu sei que há ouvintes que nos ligam só a partir das 18 por causa, portanto, de entrarmos em onda média. Vamos voltar ao Uambo, para o Norberto Sateco, para a revista de imprensa.
Vamos às matérias que fazem destaque nessa sexta-feira na capital angolana. O apagão no Palácio, quando da visita de João Lourenço a Benguela, causa detenções em Malães, como confirmam fontes do Serviço de Investigação Criminal. Esta aqui é uma matéria que estampa o jornal O País. Operação FIS, Manuel Augusto garantiu em França que caso Manuel Vicente será arquivado, foi para a manchete do novo jornal. Sobre a corrupção, lê-se Augusto Tomás no Banco dos Reus, no dia 31 de maio, acusado de 6 crimes. O jornal Manchete destaca na sua primeira página, marginal da Corimba, João Lourenço derruba Isabel dos Santos. Sem honras de Estado, Savimbi vai à Lupitanga. Foragida, Tizé lança farpa João Lourenço. Lê-se também na capa. No jornal 24 Horas, escreve na sua grande manchete, sob pressão do FMI, maçã em águas de bacalhau, extorsão no Conto Cubano. Vice-governador rouba bilhões e desaparece. Congresso extraordinário do MPLA, as marcas internas, a regeneração, a cultura penosa do partido dominante. O jornal Visão escreve na sua primeira página, para organizar o país, João Lourenço derruba mais 2 diretos colaboradores. Acusado de corrupção, ministro Batista Borges, na Cor da Bamba. Jornal Ora H escreve em caixa alta, Roberto de Almeida e Dino Matros, acusados de mandar matar filho de Neto Alves. Carlos Gomes e Gino Carneiro, indiciados na falsificação e roubo de caminhões. Caso soltura de Bastos de Moraes, Zeno dos Santos, David Mendes encosta a parede, PGR. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, no Ambo. Vamos já para o Bié, onde está o senhor José Santos. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, senhor Santos, está a chegar bem aí do Bié. Tentar ouvir o programa, não é? Portanto, nós hoje estamos aqui com o microfone aberto. E hoje, vá lá, começámos o programa por tentar falar de sindicatos e de leis de trabalho, mas obviamente os ouvintes estão preocupados com muitas outras questões e está certo. Eu agora queria saber, Sr. Santos, aí no Bié, quais são as suas principais preocupações aí no Bié, nesta altura?
Antes de mais, muito boa noite. Aos angolanos e boa tarde aos norte-americanos. Né?
Muito obrigado.
E uma saudação especial a essa equipe do Angola Fala Só.
Muito obrigado.
De facto, todos incansáveis. Pá. Vocês nos dão voz quando não temos aqui internamente.
Muito obrigado.
E espero que isso continue por mais tempo. Prontos, indo naquilo que é o que mais aflige a população aqui no Bié. Bom, em princípio a falta de energia elétrica, desemprego, falta de escolas, hospitais e também as dificuldades que estão a enfrentar muitos trabalhadores em regime de contrato, né?
Uhum.
Não recebem seus ordenados há bastante tempo. Só para imaginar que o governo está já há 10 meses que não paga e isso está a causar muitos problemas. Estamos numa incerteza, não sabemos quando é que essa situação poderá ser regularizada. As autoridades também não dizem nada, não comunicam, já que parece ser uma das deficiências desse governo, né?
Senhor Santos, desculpe lá, esses trabalhadores são trabalhadores do governo local, é? São trabalhadores em regime de contrato no governo local, é?
Sim, no governo local, sim. Distribuído em várias instituições que compreendem o referido governo.
Está bem.
Desde escolas, hospitais, por aí adentro. Então, há essa dificuldade. E para não variar também, estamos a sentir as consequências da própria crise financeira, que parece não ter mais fim,
uhum.
Né? E pronto, é basicamente,
sim.
Para não falar do resto.
Muito bem, olha...
E também vem este mundo. Sim?
Diga.
Sim?
Diga.
Eu dizia que por aí também vêm outras movimentações, né? O município, por exemplo, aqui o Andulo, claro, está um bocadinho agitado, prevê-se receber aqui os restos mortais do líder fundador da UNI. Tem mais uma um evento que vai ocorrer, mas o que aflige a população é isso que eu disse anteriormente. São muitos problemas, cuja resolução parece não ter início, né?
Sim. Olha, eu ia-lhe precisamente perguntar isso. Você é do BIE e eu estava aqui em mente perguntar-lhe precisamente isso. Aí no BIE, como é que está a ser vista esta questão de, portanto, do enterro dos restos mortais de Jonas Savimbi aí na província? Fala-se nisso ou não se fala? Qual é o sentimento geral?
Fala-se muito. Fala-se muito porque isto está a gerar um impacto do ponto de vista político e social muito grande. Não só da parte dos militantes da própria UNITA, mas também da população em geral.
Aham.
Porque aqui, em particular o BIE, existem regiões onde parece todos serem famílias de Savimbi, né? Não importa a cor partidária.
Muito bem.
Exato.
Muito bem.
É isto aqui.
Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Sr. Santos, aí do BIE. Faça favor.
Talvez eu ia, o Sr. Santos.
Sim, Sr. Santa Rita. Eu gostaria de fazer um pedido.
Sim, diga.
Não é? Se for possível, dentro das vossas possibilidades, convidarem o Ministro das Finanças para o Angola Fala Só. Ou um secretário de Estado, uma coisa assim, para nos esclarecer algumas questões, porque de facto a situação está insuportável. As autoridades localmente não dizem absolutamente nada, mas era necessária um esclarecimento.
Exatamente.
Necessário, aliás, um esclarecimento das autoridades.
Exatamente.
Porque são dívidas acumuladas, está a ver? E isso aqui não está nada a ajudar a população.
Muito bem. Olha, não se vá embora porque o meu colega, o Álvaro Lugier de Andrade, está aqui ao meu lado e ele indicou que lhe queria fazer uma pergunta. Álvaro?
Era a questão em relação ao enterro de Savimbi. As pessoas comentam, mas comentam o quê? Estão contentes com o facto de finalmente o líder da UNITA ser enterrado ou, essencialmente, foi o facto também de o governo e a UNITA ter chegado a um ponto que os dividia, se quisermos, há muitos anos?
Sim, sim, Álvaro. Bom, é o seguinte, há pessoas que estão contentes, não é? Mas há outras que não estão satisfeitas. Mas isso deve-se muito às questões, a diferenças políticas, não é? Há por parte do Entelap quem concorda, quem não concorda. Então, mas acredito que isto não vai impedir, porque o processo já está muito, muito avançado.
Uhum.
Está muito avançado, sim.
Muito bem. Portanto, estávamos a falar com o Sr. José Santos no BIE. Sr. Santos, muito obrigado pela sua opinião e pela sua sugestão. Eu quero lhe dizer que nós aqui no Angola Fala Só deparamos sempre com enormes dificuldades em ter entidades ligadas ao governo, ou mesmo só a partir do MPLA em vir ao programa. Já temos tido no passado, mas é difícil, não tem, vá lá, muito apetite para estar aqui e nós não nos podemos forçar aqui. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela sugestão e nós vamos continuar a tentar, porque acreditamos que seria bom até para... Seria bom... Sim, sim, diga.
Sim. Olha, há uma questão que é preciso esclarecer também por força da direção da Voz da América, que por cá há pessoas doentes lá que pensam que a Voz da América é a rádio da UNITA, hein?
Pois, eu sei, nós sabemos isso, mas isto é um problema que, quer dizer, é como se fosse, parece que estamos num impasse, não é? Eles dizem que nós somos, dizem não, pensam que nós somos a rádio da UNITA, mas depois não querem vir, sim, falar aqui quando nós pedimos para eles virem falar aqui, não é? Portanto, estamos nesta situação, sim, em que a voz do MPLA é pouco ouvida porque eles não querem vir ao programa, não é? Bem, mas nós vamos continuar a tentar.
Eles furtam-se às entrevistas.
Yeah. Muito obrigado.
É isso.
Muito obrigado. Okay, era o Sr. Okay. José
força
Santos.
Força aí.
Muito obrigado, exato, Sr. José Santos, no BIE. Ainda temos tempo aqui para mais um ouvinte, que é o ouvinte Domingos António, que está no Zaire, no norte do país. Senhor António, está-me a ouvir? Senhor António? Não? Parece que caiu. Bem, Álvaro, aí nas redes sociais, talvez...
Temos mais uma opinião do Kid da Silva Muniz. Regressa a questão da falta de energia no Malanje por ocasião da visita do presidente João Lourenço, mas ele pergunta, mas prender os senhores porquê? A energia foi desligada deliberadamente? Não acredito. A falha foi no serviço de apoio, porque até dizem que tentaram ligar o gerador, mas sem sucesso. Será que não se previu isso?
Bem, olha, Álvaro, o que nós podemos fazer é, portanto, na segunda-feira, quando regressarmos à nossa programação normal, é tentar saber o que é que se passa com estas três pessoas que foram presas. Foram presas e acusadas de quê, não é?
Sim, sim.
Acusadas de falta de eletricidade.
Yeah. É. Boicote, às vezes é uma coisa interessante. Eu me lembro de um dia, havia uma crise, alguma crise de energia, não era tanta crise de energia, começou a surgir uma vez em Cabo Verde, em 2011, acerca de sabotagem ou não. O certo é que, no dia em que ia haver o primeiro debate entre os dois candidatos a Primeiro-Ministro, eu me lembro, nós sempre estávamos junto com o programa de energia de televisão. Eu estava no tempo como diretor de televisão e eu ia dirigir o debate. E preparamos tudo para a eventualidade. O certo é que 5 minutos antes do debate, a luz foi-se embora.
Quem é que foi preso? Não foste preso.
Houve duas pessoas foram demitidas da central sindical, diziam que iam ser processadas, nunca mais houve nada, nunca mais soube nada. Mas essas coisas às vezes acontecem, né? Ninguém foi processado.
É o pior pesadelo.
É o pior pesadelo.
Exatamente. Bem, vamos a ver, se não houver nada, ninguém em telefone, temos, parece que temos ali uma pessoa que vai ter que falar muito rapidamente. Quem é? Não estou a ouvir quem é. Ora bem, parece... É o ouvinte que é lá, António, no Ouija. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou.
Olha, senhor António, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao fim do programa. De qualquer maneira, quero-lhe agradecer. Qual é o problema maior que você vê aí no Ouija?
O problema maior, Luís... Olha, até porque temos uma questão difícil. Temos uma estrada cheia de buracos e resinas, mas ninguém se fala desses resinas no município de Pengas. Até que faltando a transição a todas as pessoas. Se estão a transitar, até porque sim.
Muito bem.
Olha, dentro dos 16 municípios, Luangas é um dos municípios muito mais esquecidos. Nós estamos a pedir favor ao governo central que ele veja o problema daquela estrada.
Sim, parece que aí no Ouija... Sim, nós temos passado reportagens sobre esse problema das estradas aí no Ouija. Parece que é muito, muito mau.
Até porque o próprio administrador municipal dos Borges, o que é que ele disse? Inverte o seu problema porque não, os culpados são todos os motoristas. Agora, que tipo de culpa o motorista tem? E que culpa que o sobe tem? Será que o sobe tem dinheiro? Será que os motoristas têm dinheiro para tal? Para a construção de uma estrada?
Ok. Pronto. Obrigado. Era o senhor aqui. Desculpe lá, senhor António, eu vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim aqui do nosso programa Na Voz da América. De qualquer maneira, muito obrigado e eu vou pedir ao senhor António que, se quiser participar num futuro programa, para nos mandar o seu número para poder ter, vá lá, um espaço maior de participação. Portanto, estamos a chegar ao fim. Álvaro, não sei se há mais algo a acrescentar. Não?
Já não há mais nada.
Pronto. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram aqui neste Angola Fala Só. Hoje tivemos microfone aberto. Geralmente temos aqui um convidado. Nós vamos, claro está, para a semana tentar ter aqui mais um convidado para nos falar de alguma questão em particular. E eu convido todos os ouvintes, todos os internautas, a participarem à sexta-feira no Angola Fala Só. Se quiserem participar pelo telefone, não se esqueça, têm que mandar o seu número sempre. Não basta mandar uma vez. Isto é, se mandaram o número para este programa, têm que mandar também para o próximo se quiserem participar. E não se esqueça, portanto, eu, toda a equipa da Voz da América, agradece muito a vossa participação. Queremos que volte sempre, à sexta-feira, porque se é sexta-feira é dia do Angola...
Fala só!